história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 3 de fevereiro, ano de 2026. Vamos aos principais destaques desta edição. Claudinei Domingues.
Já estão em vigor as novas regras do Pix. Estado convoca estudantes para o transporte escolar gratuito.
Regis Guerreiro.
Copagril dá sequência ao calendário de dias de campo em sua área de ação. Diretor da Frimeza diz que momento ruim da suinocultura é passageiro e normal em todo o início de ano.
Carla Escher.
Lula manda para o Congresso aprovar o acordo entre Mercosul e União Europeia.
César Reck.
Pesquisa da FIEP mostra que a indústria do Paraná está menos otimista para 2026.
Guilherme Heisen.
Reforma no ginásio mexe com o calendário esportivo de Entre Rios Oeste. Da CBF, Ancelotti confirma que lista na Copa do Mundo não está fechada.
Michael Bicker.
Inscrições seguem abertas para o acampamento Pais e Filhos em Porto Mendes. Cronograma para solicitar a carteirinha do transporte escolar terá um dia a mais amanhã para quem perdeu o prazo. Prefeitura de Maripá abre novo PSS para várias vagas. Estudantes de Pato Bragado recebem auxílio para aquisição de uniforme escolar.
Gladstone Pacheco.
A Assembleia Geral da FAEP destaca conquistas e prega a união para 2026. Colheita da soja em Marechal Cândido Rondon pode ter chegado a 85%.
E ainda, sepultado em Mercedes o corpo do ex-vereador Dionísio Hert, o Tatu. Identificado o cadáver encontrado semi-enterrado em área de mata no interior de Santa Helena.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 3 de fevereiro, ano de 2026. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
João Marcos Gomes, muito boa tarde para você e a todos os ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Já começamos a previsão do tempo com aquela informação de ontem que hoje, possivelmente, teríamos pancadas de chuva. 6 horas da madrugada, quando eu trouxe a previsão do tempo na Difusora FM, a previsão mostrava que entre 8 da manhã até 1 hora da tarde teríamos pancadas de chuva. E ocorreu que, inclusive, ouvintes mandaram foto. Ó, Adriel, acertou, hein? 8 horas da manhã, daria pouco a 15 minutos, mas já acabou. Né, a pancadinha de chuva que veio, né, não assustou ninguém, apesar daquelas mensagens que a gente recebe, o SMS que vem do CIMEPAR, alertando todo mundo. Mas tô olhando aqui o gráfico do CIMEPAR e continua mostrando que até a 1 hora da tarde nós temos ainda 96% de probabilidade de ocorrer essas pancadas de chuva. E ao longo do dia de hoje, o gráfico mostra céu parcialmente encoberto. Temperatura máxima hoje pode alcançar os 29 graus. Nós estamos com 27 graus agora. Umidade relativa do ar, 75%. Para amanhã, quarta, quinta, sexta e sábado, céu claro, céu aberto com algumas nuvens ao longo do período. E a temperatura máxima pode alcançar os 35 graus no sábado. Nós vamos oscilando entre 30 graus a máxima, tá? Para amanhã, quarta-feira, quinta-feira, 32, sexta-feira, 32 e aí no sábado podemos alcançar os 34 graus. E ao longo da semana a gente vai atualizando as informações para você que acompanha a previsão do tempo aqui no Frente Ampla de Notícias. João Marcos Gomes.
Foi sepultado na manhã de hoje no cemitério municipal de Mercedes o corpo de Dionísio Hert, conhecido popularmente como Tatu. Ele lutava contra um câncer na cabeça e faleceu ontem, aos 58 anos de idade. Tatu foi vereador da primeira legislatura da Câmara Municipal de Mercedes no período de 1993 a 96. Posteriormente, também atuou como servidor público municipal. Recentemente, foi homenageado pela Prefeitura de Mercedes ao lado dos demais integrantes da primeira administração municipal em reconhecimento aos serviços prestados. Além da atuação na vida pública, Dionísio Hert era amplamente conhecido na região pela animação de bailes, festas e eventos. Nos últimos anos, atuava como radialista na Rádio Educadora de Marechal Cândido Rondon. Em razão do falecimento, o prefeito Laerton Weber decretou luto oficial de 3 dias no município de Mercedes. Dionísio Hert deixa 3 filhos e 3 netos. Em nota oficial, Prefeitura de Mercedes manifesta profundo pesar e se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor. Uma denúncia anônima possibilitou a Polícia Civil de Santa Helena localizar na tarde desta segunda-feira um cadáver parcialmente enterrado numa região de mata na localidade de Correia Porto. O corpo foi, na sequência, identificado. Trata-se de Robson de Souza da Silva, que estava desaparecido desde sexta-feira, dia 30 de janeiro, por volta das 18 horas. Segundo as informações, ele havia saído para receber uma quantia em dinheiro nas proximidades de uma área de mata na linha Buricá e não retornou. Após os procedimentos de praxe, no local do achado, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu. O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias da morte e os fatos relacionados ao desaparecimento. E com o início do novo ano letivo na próxima quinta-feira, é essencial que pais e responsáveis por estudantes da rede estadual de ensino que pretendem ser atendidos pelo transporte público verifiquem e atualizem as informações do cadastro no sistema. Assunto para Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Exato, João Marcos. A orientação vale para os alunos que já utilizam ou desejam passar a utilizar o serviço. Para atualizar as informações, pais ou responsáveis podem recorrer às próprias instituições de ensino da matrícula para informar o endereço correto da residência do estudante com a apresentação da fatura da Copel ou da Sanepar. Os dados cadastrados são registrados por meio do Sistema Estadual de Registro Escolar e as informações são importadas para o Sistema de Gestão do Transporte Escolar utilizado pelo Fundepar para o planejamento de rotas, custos e repasses de recursos aos municípios. O transporte é garantido prioritariamente àqueles que enfrentam maiores dificuldades para chegar à unidade de ensino, seja pela distância entre a residência e a escola, seja por barreiras físicas, condições de mobilidade ou situações de risco no trajeto.
Claudinei, estão valendo desde ontem, segunda-feira, as novas regras do PIX. O que se espera com essas mudanças?
Espera-se maiores transparências, João Marcos. Definidas pelo Banco Central, as novas regras têm como foco na recuperação mais rápida dos valores transferidos de forma indevida. Foram reforçados mecanismos de combate a golpes, fraudes e casos de coerção. A principal novidade é a atualização do mecanismo especial de devolução, que passa a permitir o acompanhamento mais eficiente do caminho do dinheiro. Os recursos serão rastreados, mesmo quando são rapidamente transferidos para outras contas, prática comum em crimes financeiros. Com o novo modelo, a expectativa do Banco Central é aumentar significativamente a taxa de recuperação dos valores e reduzir o sucesso das fraudes. Especialistas estimam que as mudanças podem diminuir em até 40% os golpes considerados bem-sucedidos. Outra frente importante é o reforço da integração entre os bancos, instituições de pagamento e órgãos de segurança, além da ampliação do uso do autoatendimento nos aplicativos, o que torna a contestação mais simples e rápida para o usuário. O Banco Central esclarece que o mecanismo especial de devolução só deve ser acionado em caso de fraude, suspeita de fraude ou erro operacional das instituições financeiras. Esta ferramenta não pode ser usada em caso de PIX a destinatários errados digitados pelo usuário.
E a Copagril dá sequência à programação de dias de campo em sua área de atuação, tanto no Paraná quanto no Mato Grosso do Sul. Calendário segue até quando? Regis Guerreiro, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. De fato, a Cooperativa Agroindustrial Copagril promove desde janeiro uma série de dias de campo, tanto no Paraná quanto no Mato Grosso do Sul, com o objetivo de disseminar conhecimento técnico, apresentar soluções inovadoras e reforçar a proximidade com produtores, cooperados e clientes das regiões atendidas. As atividades reúnem equipes técnicas, parceiros comerciais e produtores rurais, proporcionando a troca de informações sobre manejo de culturas, posicionamento de híbridos e cultivares, tecnologias em proteção de plantas, nutrição, além de estratégias voltadas ao aumento da produtividade e a sustentabilidade das lavouras. Aqui no Paraná, eventos já foram realizados em Quatro Pontes em 9 de janeiro, em Bela Vista, Guaíra, dia 24, e em Realeza, no dia 28 de janeiro. No Mato Grosso do Sul, a Copagril promoveu a primeira edição do seu Dia de Campo em Dourados, no dia 29 de janeiro. De acordo com o gerente técnico agronômico da Copagril, Douglas Sandrin de Brito, esses dias de campo são ferramenta estratégica para levar informação qualificada ao produtor rural, permitindo decisões mais assertivas no planejamento de safras, com foco em eficiência produtiva, rentabilidade e gestão sustentável da propriedade rural. De acordo com ele, em todas as ocasiões, os participantes tiveram acesso às informações técnicas de cada região. A programação de eventos descentralizados será sequência com o próximo dia de campo em Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul. Isso vai acontecer no dia 12 de fevereiro, reforçando o compromisso da cooperativa em ampliar o acesso à tecnologia e fortalecer o desenvolvimento do agronegócio nas regiões onde atua. A Copagril segue investindo em ações técnicas e educativas que consolidam sua atuação como parceira do produtor rural, promovendo inovação, produtividade e resultado no campo, João.
Guerreiro, da edição de ontem do Frente Ampla de Notícias, o diretor da Frimeza falou sobre as dificuldades que estão sendo enfrentadas na bovinocultura leiteira. Mas tem outro setor de proteína animal enfrentando dificuldades neste início de 2026, a suinocultura. Por que que isso está acontecendo, Guerreiro?
De fato, João Marcos, embora não seja um bom momento para os produtores de suínos, a tendência é de que a situação melhore já a partir do final desse primeiro trimestre do ano. Sobre esse assunto, João Marcos, aproveitei a presença do diretor-presidente da Frimeza em Marechal Cândido Rondon, isso quando da realização da Assembleia Geral Ordinária da Copagril. Na ocasião, Elias Zidek explicou a situação.
A suinocultura passou ano passado excelente, remuneração de toda a cadeia produtiva. Agora, esse início de ano, nós tivemos uma queda muito forte do dólar e o Brasil exporta 25% de toda a produção e se perdeu em torno de 20 centavos de dólar por quilo exportado. E isso influenciou diretamente no preço. E também o consumo no primeiro trimestre de carne suína e derivados, ele cai naturalmente no Brasil. Então, somando esse fator de consumo menor, exportação com preços lá embaixo. Aí derrubou os preços do suíno no mercado. Mas no suíno é diferente, porque o custo de produção ainda está sendo pago, ele está sendo coberto, não gera prejuízo ao produtor. Então o que a gente espera é que ele não baixe além do custo de produção.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta a Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,86%. Está igual o dólar para compra e o dólar para venda, sendo cotado em R$ 5,212.
Após o intervalo comercial, teremos participação de Carla Escher, César Heck e Guilherme Heisen, em Frente Ampla de Notícias.
Lula manda para o Congresso aprovar o acordo entre Mercosul e União Europeia.
Pesquisa da FIEP mostra que a indústria do Paraná está menos otimista para 2026.
Reforma no ginásio, mexe com o calendário esportivo de Entre Rios Oeste. Na CBF, Ancelotti confirma que Lissa na Copa do Mundo não está fechada.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 3 de fevereiro. E a doença de Newcastle e a influenza aviária são infecções virais altamente contagiosas e graves que afetam a avicultura. Elas apresentam sintomas similares, ou seja, respiratórios, nervosos, alta mortalidade, exigindo notificação obrigatória e imediata. Ambas causam grandes prejuízos econômicos à avicultura e possuem controle baseado em biosseguridade e erradicação. Quanto ao trabalho que está sendo desenvolvido nas granjas em nível de Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Unidade de Marechal Cândido Rondon, o médico veterinário Loreno Egídio Tafarel assim se manifesta.
Já iniciamos as coletas de sangue de galinhas, né, e de outras aves e também swabs, tanto de traqueia quanto de cloaca, para verificar se há a existência, né, tanto os anticorpos quanto a presença dos vírus da doença de Newcastle e de influenza aviária. Então, lembrando, né, que essas doenças, em primeiro lugar, são de grande impacto para a avicultura, porque causam mortalidade alta, e em segundo lugar, causam problemas na comercialização e exportação dos produtos avícolas, como ocorreu há pouco tempo com o caso de influenza aviária que ocorreu no Rio Grande do Sul. Esta doença, ela existe no Brasil e temos que lembrar que as galinhas não possuem anticorpos contra essas doenças. E como a influenza aviária, por exemplo, já está disseminada na natureza, é possível que os animais nativos da silvestres, portanto do Brasil, as aves silvestres, já tenham resistência contra essa doença e, portanto, possam transmitir o vírus da influenza aviária para as galinhas, né? Tanto as galinhas de comerciais, de postura comercial, as galinhas de corte comercial, quanto as galinhas de criações de subsistência. Então, nesse sentido, é importante que os produtores mantenham, fiquem sempre alerta com relação às medidas de biossegurança na avicultura, ou seja, principalmente nos aviários comerciais, não deixar outros pássaros e pessoas adentrarem as instalações que possam transmitir essa doença. Essas recomendações também valem para as espécies suínas e bovina no caso de outras doenças.
E no retorno às atividades para o ano legislativo, o Congresso Nacional Brasileiro precisa ratificar o acordo Mercosul-União Europeia. Há prazo para isso, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Uma data específica não, João. Mas ontem, o presidente Lula enviou ao Congresso Nacional o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Os parlamentares brasileiros precisam aprovar o tratado para que ele possa entrar em vigor, o que deve ocorrer ao longo das próximas semanas, em votações tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. O acordo estabelece a maior zona livre de comércio do mundo, com mais de 720 milhões de habitantes. O documento foi assinado por representantes dos dois lados no último dia 17 de janeiro, em Assunção, no Paraguai. Pelos termos do que foi aprovado, o tratado comercial prevê a eliminação de tarifas alfandegárias sobre a maior parte dos bens e serviços produzidos entre os dois blocos. O Mercosul zerará tarifas sobre 91% dos bens europeus em até 15 anos. Já a União Europeia eliminará tarifas sobre 95% dos bens do Mercosul em até 12 anos. Apesar da assinatura formal entre os dois blocos, a internalização do acordo precisa ser feita pelos congressos nacionais de cada um dos países do Mercosul, bem como do Parlamento Europeu. No caso dos europeus, no entanto, o encaminhamento do acordo para análise do Tribunal de Justiça da União Europeia em decisão ocorrida há duas semanas, travou o texto e pode atrasar em até 2 anos essa etapa final. A expectativa do governo brasileiro é de que a aprovação pelo Congresso Nacional ajude a pressionar o avanço do acordo por parte do Parlamento Europeu.
E uma pesquisa divulgada ontem pela FIEP mostra que a indústria do Paraná está menos otimista para 2026. Qual é a preocupação dos industriais paranaenses? César Reck, nos conte. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Bom, João, o pessimismo e a preocupação decorrem das influências da política e da economia nacionais. Pelo menos é o que revelam os resultados da 30ª edição da sondagem industrial, divulgados nesta segunda-feira pela Federação das Indústrias do Paraná. A pesquisa, que mostra as expectativas do setor para o ano, aponta que somente 55% das indústrias estão otimistas em relação ao desempenho de seus negócios nesse ano, uma queda de 6 pontos percentuais em relação a 2025. Já em relação à economia brasileira, 46% dos entrevistados acreditam em retração. Na avaliação da FIEP, esse arrefecimento do otimismo reflete um cenário de instabilidade provocado principalmente pela condução da política econômica federal. Para o presidente do Sistema FIEP, Edson Vasconcelos, questões macroeconômicas como desequilíbrio fiscal, o recorrente aumento de tributos sobre o setor produtivo e a elevada taxa básica de juros cada vez mais sufocam as indústrias e minam a competitividade do setor. A sondagem industrial 2025-2026 foi realizada por meio de questionário eletrônico, obtendo 738 respostas válidas. Em termos estatísticos, esse resultado representa 99% de confiabilidade com margem de erro de 4,7%. Participaram da pesquisa indústrias de todos os portes e todas as regiões do estado, sendo que as micro e pequenas indústrias representam 68% das respostas, enquanto as médias são 27% e as grandes 5%. Além dos 46% dos empresários que esperam retração na economia brasileira nesse ano, outros 30% esperam neutralidade, enquanto somente 24% estão confiantes no crescimento econômico.
E agora vamos falar sobre esportes em Frente Ampla de Notícias. Calendário de esportes de Entre Rios do Oeste foi alterado nesse início de 2026. O que foi modificado, Guilherme Heinzen? Nos conte. Boa tarde.
Pois é. O motivo é a reforma do ginásio de esportes Laudir Luiz Anderley. Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A confirmação foi dada em entrevista à Rádio Difusora do Paraná nesta manhã de terça-feira pelo secretário de Esportes do município, Alex Espada. Vamos ouvi-lo.
Guilherme, aqui o projeto ele vai contemplar toda a pintura interna e externa do ginásio, né? Tendo em vista aí que acho que faz 12 anos que eles não recebem uma pintura, né? Nós vamos fazer a instalação de uma quadra nova, né? Vai ser uma quadra com aquele piso modular. Então, e instalação de cadeiras, né? Então, vai passar aí por uma boa revitalização para dar uma qualidade e um conforto melhor a quem pratica esporte e para quem vem acompanhar aqui, né, as partidas.
Tem o valor estimado do investimento, Espada?
A licitação abriu com R$742 mil, né? Então, a gente prevê aí uma queda de uns 10% na licitação, né? Porque essa é uma licitação que ela vai ainda fechar agora dia 6, né? A gente vai saber o vencedor, né? Então, ainda vai ter o pregão lá.
Carlo Ancelotti afirmou nesta segunda-feira que a lista de jogadores convocados para a próxima Copa do Mundo ainda não está definida. Foi isso, Guilherme?
Pois é, João. O técnico disse que algumas posições seguem em avaliação e que a decisão final ainda não foi tomada. O treinador também destacou a logística escolhida para a preparação da seleção brasileira nos Estados Unidos, que será feita em Nova Jersey. Segundo ele, a estrutura atende às necessidades técnicas do trabalho, mas a grande expectativa é para a lista final da Copa do Mundo, que, segundo Ancelotti, como você acompanha a partir de agora, não está fechada.
Está fechada, não, porque, como eu disse, a primeira coletiva de imprensa, o Brasil tem a sorte de ter muitíssimos jogadores, todos muito bons. Então, a lista final não está fechada, mas estamos perto da lista final. Há algumas posições que ainda não estão decididas 100%. Por o resto, creio que acho que no último mês hemos escolhido fantástico, a logística muito boa nos Estados Unidos, um fantástico centro de treinamento, um hotel muito privado para trabalhar bem. Creio que a CBF nos permitiu con Rodrigo, privilegiare l'aspetto tecnico, questo è la cosa più importante, avere la possibilità di lavorare bene e di preparare bene la Coppa del Mondo, che è molto importante, ma come disse, la preparamos com simpatia e otimismo.
Paul Eschi, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Antes da Copa, o time verde e amarelo tem dois amistosos no final de março, um contra a França e outro contra a Croácia.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Abrimos com a soja saca 60 quilos, que subiu um pouquinho, 0,90%, sendo comercializada em R$ 112. O milho saca 60 quilos, R$ 50. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 61. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, teremos participação de Michael Bicker, detalhando as seguintes informações.
Inscrições seguem abertas para o acampamento Pais e Filhos em Porto Mendes. Cronograma para solicitar a carteirinha do transporte escolar terá um dia a mais amanhã para quem perdeu o prazo. Prefeitura de Maripá abre novo PSS para várias vagas. Estudantes de Pato Bragado recebem auxílio para aquisição de uniforme escolar.
Difusora do Paraná AM em 970, Difusora do Paraná FM em 95.1 e o Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 3 de fevereiro. Estudantes de Pato Bragado recebem auxílio para aquisição do uniforme escolar. Como é que deve ser feita esta solicitação, Michael Bicker? Muito boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes. O município bragadense segue com o período aberto para entrega da documentação referente ao auxílio financeiro para compra de uniforme escolar, destinado aos alunos da rede municipal de ensino, ano letivo 2026. Quem repassa as informações é a secretária municipal de Educação e Cultura de Pato Bragado, Cristiane Bonato. Boa tarde.
A prefeitura de Pato Bragado, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, orienta os pais e responsáveis sobre os procedimentos necessários para ter acesso a este benefício. Para receber o auxílio, o responsável deve realizar a compra do uniforme em estabelecimento comercial localizado no município e solicitar a nota fiscal em nome do pai, da mãe ou do responsável legal. A nota fiscal deve conter a descrição detalhada do uniforme adquirido e a quantidade, os valores e, no campo de observações, o nome do aluno para quem o uniforme foi comprado. A entrega da documentação deve ser feita na Secretaria Municipal de Educação e Cultura no período do dia 26 de janeiro ao dia 31 de março de 2026. É necessário apresentar a nota fiscal, documentos pessoais do responsável, como o RG, o CPF, comprovante de endereço e os dados bancários para o depósito do valor. Após toda essa conferência da documentação e estando tudo conforme às exigências, o pagamento do auxílio será realizado em até 30 dias, diretamente na conta informada pelo responsável. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura ressalta que somente terão direito ao auxílio os alunos que constarem nas listas oficiais das escolas municipais, então os pais que efetivaram a matrícula no período estipulado pelo calendário escolar, que aconteceu em meados de novembro e dezembro de 2025. Matrículas realizadas neste ano os alunos não terão direito ao auxílio uniforme. O auxílio é exclusivo para a compra do uniforme escolar e a apresentação da nota fiscal e da documentação é obrigatória para o reembolso. Mais informações, os pais podem se dirigir até a Secretaria Municipal de Educação no prédio do Centro Cultural.
Maico, Prefeitura de Maripá abre novo PSS. Quais são as vagas ofertadas?
São várias vagas que estão sendo ofertadas, João Marcos. Vamos lá. Agente de apoio, 40 horas. Fonoaudiólogo, 40 horas. Fonoaudiólogo padrão 1, 20 horas. Médico pediatra 2, 20 horas. Professor de ensino fundamental anos iniciais, 20 horas. Professor de educação física, 20 horas. Professor de educação especial, 20 horas. E terapeuta ocupacional, 30 horas. A Prefeitura de Maripá, então, está com as inscrições abertas para o PSS número 001-2026, destinado à contratação temporária de profissionais para atuar em várias áreas do serviço público. Inscrições seguem até o dia 18 de fevereiro, exclusivamente no site da Prefeitura de Maripá, onde também está disponível o edital completo. O processo seletivo simplificado de Maripá representa uma oportunidade para profissionais que desejam integrar no serviço público municipal e contribuir com o desenvolvimento e a qualidade dos serviços prestados à população maripaense.
Michael Denner Bickeri, a última região de Marechal Cândido Rondon, está sendo atendida hoje no cronograma de carteirinhas do transporte escolar. Quem perdeu o prazo terá nova oportunidade?
Sim, João Marcos, terá nova oportunidade amanhã. Na verdade, será uma repescagem, né? Para todos os cronogramas, todas as regiões cujos pais e responsáveis perderam os prazos poderão amanhã, então, comparecer no Café Colonial do Parque de Exposições para fazer essa solicitação. Quem reforça isso é o secretário rondonense de Educação, João Klein. Olá, João.
Olá, Maico, ouvintes da Rádio Difusora. Nós estamos encerrando hoje, terça-feira, dia 3 de fevereiro, o cadastramento para a carteirinha de transporte escolar. Nós percebemos que tivemos algumas situações em que as pessoas não puderam vir no dia agendado e, portanto, estamos estendendo para amanhã, quarta-feira, exclusivamente amanhã, quarta-feira, ainda aqui no Café Colonial, a possibilidade de quem perdeu o prazo, não conseguiu vir na data estipulada fazer o seu cadastramento, que possa vir até o Café Colonial e fazer ainda o cadastramento nesta quarta-feira, dia 4 de fevereiro, portanto, a última data. Depois, nosso atendimento retorna para o setor de transporte escolar na Prefeitura.
Acampamento Pais e Filhos começa na sexta-feira em Porto Mendes. Estrutura já montada? Como os participantes devem proceder, fazer inscrição para concorrer aos prêmios, Michael Bickeri?
Os interessados em participar, João, devem acessar o site da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, clicar no ícone, no banner do acampamento Pais e Filhos e fazer sim a inscrição. Serão vários prêmios sorteados ao longo dos 3 dias de programação na praia de Porto Mendes. Acampamento Pais e Filhos. Toda a organização é da Fundação Promotora de Eventos, PROEM, e quem conversa com a gente é o diretor executivo Júnior Nischak. Boa tarde, Júnior.
Boa tarde, Maico, boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. Estamos aí novamente, né, fazendo o convite aí, pessoal, para a programação dos 3 dias do evento do acampamento Pais e Filhos, que acontece de 6 a 8 de fevereiro no Parque de Lazer de Turismo de Porto Mendes, em Marechal Cândido Rondon. Um cronograma aí completo, né, que pode ser acessado pelas redes oficiais da Prefeitura Municipal, com toda uma programação que é montada para essa experiência, essa vivência em família, com atividades ao ar livre, vivências em grupos, integração entre as gerações e sorteio de vários brindes. Então, proporcionando uma experiência muito bonita, completa, de diversão e conexão com a natureza que o local também oferece. Então, o acampamento é uma realização aí da Prefeitura Marechal Cândido Rondon, por meio da Fundação Promotora de Eventos, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Esporte e Lazer, com apoio de todas as outras secretarias, Cultura, Saúde, todos envolvidos para que esse final de semana seja um final de semana maravilhoso de interação entre famílias, entre grupos, neste evento que é o sucesso na sua 7ª edição. Então fica o nosso convite para essa programação, com muitas brincadeiras, atividades, shows, músicas, brindes, lá em Porto Mendes. Então, as inscrições ainda, o pessoal pode fazer suas inscrições no marechalcandidorondon.atende.net, onde se pode conferir a programação e já fazer sua inscrição. E é totalmente gratuita a participação das pessoas, basta estar lá para se divertir e brincar junto com a gente. Fica o nosso convite, então, para o acampamento Pais e Filhos em Porto Mendes neste final de semana, começando sexta-feira.
Após o intervalo comercial em frente ampla de notícias, presença de Gladstone Luiz Pacheco.
A Assembleia Geral da FAEP destaca conquistas e prega união para 2026. Colheita da soja em Marechal Cândido Rondon pode ter chegado a 85%.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 3 de fevereiro. Com o avanço dos trabalhos de campo nos últimos dias, estima-se que em torno de 85% das lavouras de soja já teriam sido colhidas em todo o município de Marechal Cândido Rondon. E o resultado das áreas colhidas até o momento é satisfatório? Gladstone Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos de Frente Ampla de Notícias. É satisfatório por enquanto, João Marcos. Além da estimativa sobre a colheita em Marechal Cândido Rondon, a empresa Clube Corretora de Mercadorias e Serviços Limitada, localizada em Palotina, também monitora o trabalho agrícola em outros municípios. Dentre os principais municípios do agro-regional, a previsão é de que Toledo colheu 70%, Maripá 90%, Palotina 93%, Pato Bragado 85%, Quatro Pontes 90%, Nova Santa Rosa 95%, Assis Chateaubriand 55%, Guaíra 55% e Cascavel, Matelândia e Medianeira 30% cada. De acordo com a empresa, a progressão da colheita na última semana foi muito próxima, de 3% ao dia. E este percentual deve se manter para esta semana no núcleo da SEAB de Toledo. Muito embora os índices de produtividade estejam satisfatórios, nos últimos dias a chuva tem sido irregular e de baixa quantidade, o que tende a prejudicar variedades mais tardias que ainda estão por serem colhidas. Vários agricultores que já efetuaram a colheita da soja na região não plantaram o milho safrinha logo após, em função da falta de chuva, trabalho esse que deve ser intensificado a partir de então.
A Assembleia Geral do Sistema FAEP destaca conquistas e prega união para 2026. Como é que transcorreu o evento, Gladstone Pacheco?
A Assembleia Geral do Sistema FAEP, realizada ontem, segunda-feira, em Curitiba, reuniu lideranças rurais de todas as regiões do Paraná e parlamentares ligados ao setor para fazer um balanço das ações realizadas em 2025 e alinhar estratégias para 2026. Os deputados federais Pedro Lupion, Ricardo Barros, Tião Medeiros e Sérgio Souza e a deputada estadual Maria Vitória estiveram no evento para compartilhar as ações realizadas em prol do setor produtivo em âmbitos estadual e nacional. No total, mais de 110 lideranças de dezenas de sindicatos rurais participaram das discussões, incluindo o presidente da entidade do Agro de Marechal Cândido Rondon, Edio Chaplin. Na abertura do encontro, o presidente do Sistema FAEP, Ágid Eduardo Meneghetti, destacou a importância da articulação permanente com o Legislativo. Ele ressaltou também que 2025 foi um ano marcado por desafios, mas também por conquistas relevantes, unidas no relatório anual entregue às lideranças.
Tivemos a derrubada do projeto das custas cartoriais no estado do Paraná. Nossa deputada estadual Maria Vitória está aqui, nós conversamos bastante sobre esse tema, inclusive. Conseguimos travar isso na Assembleia. Está arquivado um projeto que ia subir para nós em torno de 532% para verbação sem valor econômico e subir em mais de 351% as emissões das certidões. Bom, senhores, não preciso dizer o que isso representa para nós e para os nossos produtores, um aumento dessa magnitude, o impacto que teria isso por uns anos que o agro vem sofrendo bastante com as intempéries, com as dificuldades, com as renegociações de dívidas que estão entrando aí, né? Nós estamos vendo constantemente. Uma outra pauta que nós conseguimos ganhar aí foi a suspensão e a taxação da tilápia. Depois da articulação aí do sistema FAEP, FPA, CNA e as entidades representativas da Abre Pesca também, conseguimos tirar do projeto essa maluquice de colocar tilápia como espécie invasora, prejudicando o estado que é o maior exportador de tilápia do Brasil, que é o estado do Paraná, exporta mais de 70% da tilápia do estado do Paraná. Essa taxação na importação conseguimos inclusive fazer no estado do Paraná, através do governo do estado e Assembleia Legislativa, que fosse criado um projeto de lei para taxar a importação para o estado do Paraná em 22%. Também conseguimos com a Secretaria da Fazenda, através do apoio do Humberto Artigara, nosso corpo técnico, que fosse criado o diferimento para a produção da ração dentro do estado do Paraná, o que traz aí mais um alívio aos nossos produtores. Sabemos que a luta não para por aí, mas temos que continuar brigando para o que é melhor para os nossos produtores. Infelizmente, nem só de boas notícias nós temos. Dia 31 de dezembro, o excelentíssimo senhor presidente da República vetou o dispositivo que impediu contingencionamento de despesas com a subvenção do seguro rural. Isso é impacto direto na produção do Paraná. O Paraná, no ano de 2025, tomou 19.500 apólices das 46 mil disponíveis. Isso representa, em números macros, 94 mil hectares assegurados e um valor total de R$4 bilhões. No mesmo dia, eu mandei mensagem para todos os nossos deputados federais, falei, pelo amor de Deus, temos que derrubar o veto, mesmo sabendo que o Supremo pode continuar legislando por nós, nós também temos que tomar alguma medida com relação a isso, mas estamos aqui para continuar essas brigas. Do paralelo, tive uma reunião, 3-4 reuniões com o secretário da Fazenda e com o secretário Márcio Nunes, da Agricultura. Hoje o Paraná tem a subvenção para a cultura de inverno e esse dinheiro não está sendo totalmente utilizado. Conversamos com eles para tentar criar uma subvenção estadual para a cultura de verão, para soja e para milho safrinha, ao qual o nosso corpo técnico, Jeff, o pessoal dele, está aí sentando com o pessoal da Secretaria da Fazenda para tentar pegar parte desse recurso, colocar para o seguro de verão para tentar dar um acalento aí para nós. Sabemos que não é muito, mas tudo, quando está com dificuldade, qualquer pouco é muito.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.